E a gente põe aqui.
Tem percussão hoje aqui, ó. Ó, quer ver? Quer ver? Meus ovos. Meus ovos é vermelho. Ó, comigo. Ó a minha concentração. Uma mão só. Tá? Tá bom? Gente, desculpa. Pra começar, é pra gente começar numa boa, tá? Bem, boa noite. Saudações democráticas. Todos bem-vindos aqui. Coraçãozinho pro Conde, por favor. Mensagens, superchats, inscrições, amor, carinho, chamego. Tudo que você puder fazer pra mim, eu agradeço. Obrigado! É, olha, quero dizer o seguinte pra vocês. É sempre difícil começar. Eu tô super, realmente, o que tá acontecendo no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, todos os biomas brasileiros, todos, não sobrou nenhum. Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Amazônia. É tristeza, mais que o Brasil era o país mais que produz energia mais limpa do mundo. Continua sendo até hoje em função do que foi feito nos governos democráticos. Lula e Dilma, sobretudo, também um pouquinho ali naquele ajuntadinho do FHC, pela sociedade brasileira. Sociedade brasileira, nós temos de recobrar a nossa confiança na sociedade brasileira como um todo. Chega de criminalizar a sociedade. A gente criminaliza a sociedade brasileira também. É uma coisa infernal. Ah, esse povo é tudo burro. Ah, não sei o que. Até a esquerda faz isso às vezes. Já, catarse tudo bem, mas vamos recobrar o raciocínio. Vamos recobrar o raciocínio. A sociedade brasileira é pujante, é forte, é trabalhadora, é honesta. Esse é o fato. O trabalhador pobre brasileiro é honesto. Até demais, né? Para os parâmetros da nossa elite branca genocida. Agora, tudo que a gente construiu nesses últimos anos que nós tivemos pós-ditadura militar, até antes com alguns governos com inclinações desenvolvimentistas, como Getúlio Vargas, como um pedacinho do Jango, um pedacinho do JK. Hoje eu entrevistei um dos maiores cineastas brasileiros, que é o Silvio Tendler, junto com um grande ativista e ex-metalúrgico chamado Zé Vieira, maravilhoso também. Presidente da parte cultural do coletivo José Marte em Minas Gerais, grande Zé Vieira, e evidente com a minha amiga Marília Guimarães, que é presidente da Rede Brasil. Nós fizemos mais uma live para apoiar o Prêmio Nobel da Paz aos médicos cubanos. Eu sou pé quente, hein? Acho que os médicos cubanos podemos ter uma belíssima surpresa no Prêmio Nobel. Já critiquei o Nobel também, não tem papas na língua e tudo mais. Acho que é hora também de se criar um prêmio alternativo ao Prêmio Nobel, porque ele é muito concentrador, né? Tem um viés assim que é complicado. Por exemplo, o Lula já deveria ter ganho o Prêmio Nobel há muito tempo. Por que não ganhou? Né? O Raoni, né? Cacique Raoni brasileiro também já deveria ter ganho. O padre Júlio Lancelotti, tanta gente no Brasil investida de possibilidades de ganhar o Nobel da Paz. E agora, enfim, os médicos cubanos, realmente a gente precisa de Cuba, viu? O mundo chegou num tal estágio de degradação humanística que agora temos de recorrer a Cuba. Bom, entrevistei o Silvio Tendler. E ele fez vários documentários. A obra do Silvio Tendler é uma das mais monumentais, é um dos maiores artistas brasileiros, Quem quiser ver a entrevista, tá no meu canal, disponível para vocês. Inclusive, eu tô aqui usando o logotipo que o meu querido amigo Fernando Carvalho, a nova família de logotipos pela Live do Conde, pro Conde. Obrigado, viu, Carvalho? Beijo para você de novo. E assim, é importante a gente prestigiar a cultura. E é importante a gente saber que através da cultura a gente vai recobrar o raciocínio. Só através da arte, do cinema. Vai ser preciso muito cinema. Nós precisamos registrar tudo isso que está acontecendo no Pantanal. Está sendo registrado por alguns fotógrafos, por alguns, inclusive também cineastas, documentaristas. É preciso constituir esse imaginário, essa narrativa. O pessoal está me perguntando aqui quando é que sai o resultado do Prêmio Nobel da Paz. É no final do ano, né? Por volta outubro começa a sair para física, para medicina, né? Eles vão assim, e o da Paz acho que é novembro. Tá perto, tá tudo perto. Aliás, quero avisar vocês também que eu tô dentro da campanha, totalmente engajado com o Lula Day. É uma campanha maravilhosa também, organizada pelo Fernando Carvalho, pela Judita Ribeiro, por um coletivo internacional, gente nas capitais do mundo todo, brasileiros e também não brasileiros, celebrando o aniversário do Lula, que é 27 de outubro. 27 de outubro está chegando aí. Meu aniversário está chegando também. Meu aniversário é outubro, sabia? Quero saber que dia é o Lula. Não falo o dia do meu aniversário. Tô brincando, é público. 1º de outubro. Eu faço aniversário no mesmo mês que o Lula. Chegou o petismo estrutural aqui pra vocês. Aqui, viu, Folha de São Paulo? Aqui eu não tenho vergonha. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de dizer do tamanho da minha simpatia pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Muito orgulho. Aqui é petismo estrutural na veia. Você entendeu? Segura essa, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo não gosta. Folha de São Paulo, ela é uma tadinha, né? A gente também até fica com pena também. Mas o Lula hoje, ele foi acabou saindo uma foto dele com o Renan Calheiros no hospital. Mas assim, é incrível, né? O Lula com o Renan Calheiros, um lugar, um ambiente interno, seguro, só tem os dois na foto, estão sem máscara. E a mídia tradicional faz um escândalo, estampa a foto do Lula com o Renan Calheiros nas suas homes, como se fosse um grande escândalo. Quer dizer, o Bolsonaro, ele tá desde o início da pandemia, e nos piores momentos, e continuam acontecendo a pandemia, sem máscara, saindo na rua, provocando aglomeração, cuspindo nas pessoas, ameaçando STF, ameaçando tudo. Tudo. Tocando terror. E a Folha de São Paulo vai pegar a foto do Lula correndo na cadeira. É muito amor reprimido, né? Desculpa, é deprimente o que vocês fazem. É um fosso gigantesco de vergonha, e eu me solidarizo aos jornalistas que ainda se dão respeito, que estão empregados na Folha, ou no Globo, ou no Estadão, e tem que aturar esse tipo de coisa. Realmente eu sinto, tenho um sentimento de comiseração, mas também de solidariedade com vocês. Muitos são meus amigos. Não muitos, não. Alguns são meus amigos. E, enfim, não é fácil. Não deve ser fácil, realmente, trabalhar num veículo que nos envergonha todo dia, como a Folha de São Paulo. Eu realmente não tenho papas na língua para fazer essa crítica aqui. Olha só. Bom, eu queria só justificar para vocês o tema de hoje, né? O Lula começa a entender as redes sociais. É um tema importante. É um tema que eu acho que começa a ser, ele começa nesse momento histórico a ser um tema muito relevante para o cenário político brasileiro. Tá todo mundo, tem gente aí que tá totalmente desconectado daquilo que realmente importa para o prosseguimento da nossa democracia combalida. E acho que o item dos mais importantes é justamente esse. O senhor Luiz Inácio, o Lula da Silva, ele começou, e seria fatal isso, é espontâneo, a entender a operação, o funcionamento das redes digitais, até porque, e ele mesmo já disse isso na entrevista com o DCM, ele falou assim, rede social não é rede social, é rede digital. Ele já está entrando, o Lula é perigoso, entendeu? Você deixa o homem trabalhar, você deixa o homem absorver conceitos, ele vai lá e já começa a mexer em tudo. Ele já começa a mexer na estrutura. Ele é, alguém disse aqui que o Lula é estrutural. Ele é assim. Então, ele disse, não é rede social, é rede digital. E eu disse no artigo, o Lula é uma rede social ambulante. Sempre foi, há 40 anos, antes de existir Facebook. Sempre viajou o Brasil inteiro, sempre interconectou pessoas, sempre ouviu todos os sotaques do país. Conhece o Brasil melhor do que ninguém. As caravanas da década de 80, de 90, de 2000, de 2010. Todas as caravanas de 2020 ele não fez caravana, ele não deu tempo ainda de fazer. Mas vai fazer. Vai fazer na década de 20 caravana. Então, alguma coisa mudou no imaginário político brasileiro. E só a Carolina não viu, como diz o Chico Buarque, né? E como é que é a música do Chico Buarque? Passou na janela e só a Carolina... O que passou na janela que a Carolina não viu? O que passou na janela? Eu não me lembro. Gente, me ajudem, vocês são coautores da live. Passou na janela e só a Carolina não viu. A Carolina Guerra tá dizendo, vi sim! Eu vi, aí parece o gatinho, né, do gatinho do Frajola, né, o passarinho, né? Eu vi um gatinho. É o seguinte, então, obrigado pelos likes aqui. O tempo passou na janela, isso? O tempo passou na janela e só a Carolina não viu. Então, o Lula tá passando na janela e só a Carolina, que representaria, digamos assim, acho que a elite branca brasileira, né, pra resumir tudo, né, resumir. Ninguém tá percebendo isso, mas... Eu vou trazer aqui os dados para vocês de como esse cenário está mudando. Então, a primeira coisa, vamos falar dos desdobramentos do pronunciamento. E também da histórica relação do Lula com o cenário brasileiro político, jornalístico. O Lula é atacado pelo maior grupo empresarial do Brasil há 40 anos, o Grupo Globo. E pelo entorno desse grupo. Então, quando a gente pensa assim, ai, mas o discurso da esquerda não está encaixando, não fura a bolha, e tem essa história da furação de bolha também, né? O fato concreto é que o Lula é o grande furador de bolha da história. Ele sempre furou bolha no Brasil. Sempre. Teve sempre presente em todas as eleições pós-democratização, seja como candidato, como titular da chapa, cabeça de chapa, ou como o grande eleitor, no caso da Dilma, no caso do Haddad, no caso de várias pessoas. Quanta gente não foi eleita em função do apoio do Lula nesses últimos anos no Brasil, evidentemente aí com um hiato agora, um hiato de ódio, um hiato de mentira, um hiato de fake news, promovido também pela imprensa profissional. Vou começar a chamar a imprensa de cativeiro, de imprensa profissional, mas de maneira pejorativa. Pejorativa. Porque se isso é imprensa profissional, eu não quero ser imprensa profissional jamais na minha vida. Uma imprensa que endossa tudo o que está acontecendo no governo, que chama o Bolsonaro de presidente. A Folha de São Paulo chama o Nicolás Maduro de ditador. Vocês já viram isso? É uma graça. Porque o Nicolás Maduro foi eleito. Foi eleito. Acho que mais de uma vez, inclusive. Como é que chama alguém eleito de ditador? Por que não chama Bolsonaro de ditador, então? Cadê o manual de redação da Folha de São Paulo? Tem um capítulo de semântica? Não tem? Eu pego no pé da Folha mesmo, porque a Folha é emblemática. É emblemática. Eu leio todo dia desmanipulo todo dia, identifico todo dia o discurso do mercado financeiro que está ali embutido e a vergonha de um jornal de um porte de uma Folha de São Paulo apoiar de maneira mascarada um genocida no poder aqui no Brasil. É absolutamente escandaloso, é uma vergonha muito grande. Bom, mas vamos falar um pouco dessa questão do Lula com as redes sociais. Então, o Lula sempre foi uma pedra no sapato do sistema brasileiro. Ele e o PT. Isso é furar bolha. Isso é, digamos, romper com uma certa lógica, a lógica do esmagamento do povo trabalhador. O Lula nasceu furando bolha. Se você quiser usar essa expressão idiomática para significar os processos semióticos que vão acontecer no Brasil, político semiótico, o Lula é o furador de bolha. O país todo. Evidentemente, não foi fácil, né? Perdeu 3 eleições antes de conseguir democraticamente chegar ao governo brasileiro e promover as mudanças que ele promoveu. Mas vamos falar das redes sociais. É isso que interessa. Valeu, Fone ao vivo aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, 23 horas e 17 minutos. Prazer estar aqui junto de vocês no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter. Sejam muito bem-vindos. Eu vou ler aqui uma mensagem especial. J. Hamilton, reitores eleitos e interditados. Entreviste o professor Maurílio Monteiro, eleito e interditado. Unifespa, Marabá. Qual é o e-mail de vocês? O e-mail do 247, ele fica na nossa página institucional, burocrática, lá, então é só você achar. Mas, José Hamilton, se você quiser o meu e-mail, eu posso dar para você o meu e-mail. Vamos colocar o meu e-mail aqui pro José Hamilton. Pega o lápis aí, Zé Hamilton. Rápido, vai que eu vou tirar, não vai demorar muito. Pega a caneta, rapaz. Vamos lá. Que isso? CondeGustavo@gmail.com. Você pode mandar para mim a sugestão, será muito bem-vinda e tentaremos aqui na medida do possível conversar com esses reitores interditados. A gente está no... é um esmagamento total, né? O Bolsonaro, a gente está percebendo o que aconteceu nas universidades federais, o que está acontecendo nas universidades federais. Eu me lembro da Érica Takimoto, que é professora no Cefet do Rio de Janeiro, que é um colégio técnico, salvo engano, também é uma universidade gigante, federal, também sob uma espécie de intervenção. Eles são interventores, é da natureza deles. Por que a Folha não chama esses caras de ditadores? São interventores. Lamentável, é um gargalo, digamos assim, do ponto de vista jornalístico. Vocês sabem que eu não tenho condições de abraçar o mundo, embora eu sempre queira, mas eu vou tratar com muito carinho a sugestão do querido J. Hamilton aqui, que foi passada. Mas eu vou voltar para o meu eixo temático, a questão das redes sociais. Bom, vocês se lembram que eu sempre vinha dizendo, daqui a pouco eu volto para o bate-papo, tá? Para a gente fazer a integração aqui entre os comentários de vocês. Eu reclamava e reivindicava que alguém tinha de apresentar para o Lula. Não é fácil, né? O Lula ele é muito exigente. Então, como é que você vai apresentar o funcionamento de rede social para um cara desse tamanho? É complicado. Enfim, eu reivindicava esse processo de... como é que funciona, como é que é o... Mas não da maneira vulgarizada, fulanizada, de supostos consultores e coaches, com todo respeito. Eu não tenho nenhum preconceito com o coach. As pessoas... Eu acho o nome é infeliz, embora ele tenha alguma aplicabilidade, especificidade aí no cenário, mas coach político aí já é demais, né? Que é o caso de quem? Quem que se apresentou como coach política? Alguém se apresentou como coach política aí, eu achei o balacobaco do teco-teco. Enfim, com pesquisadores. Gente que trabalhou, que pesquisou, que leu as coisas. Esse documentário que está na Netflix aí, todo mundo falando, como é que é o nome do documentário? Eu tenho de também indicar para vocês, né? É, deixa eu lembrar aqui, porque eu esqueci o nome do... Como é o nome do filho do negócio sobre a internet? Oxi, alguém me lembra? Vou falar do Felipe Neto também. Cadê aqui? Eu estava conversando sobre isso agora há pouco aqui no meu zap, mas desapareceu. Dilema das redes. O dilema das redes. É isso? O dilema das redes. Beleza. Enfim, todo esse imaginário sobre rede social, sobre o aparelhamento das redes pela extrema-direita no mundo, sobre a instrumentalização das democracias no mundo, consequentemente a ascensão de Trump, de Bolsonaro e de alguns outros. Quer dizer, esse imaginário, quando eu falo imaginário, não é porque é uma coisa assim, fantasiosa, é porque é uma dimensão da nossa intelecção, da nossa experiência subjetiva, que habita e que nos condiciona a enunciar uma família nova de discursos e de sentidos. Ou seja, é uma onda de semântica, uma onda nova chegando no pedaço. Como é que você se familiariza com isso? É só o tempo que vai te familiarizar com isso. Então é um certo léxico específico, é um certo vocabulário, impulsionamento, lacração, cancelamento, é todo um mundo novo de sentidos com os quais nós temos de nos familiarizar para poder começar a entender qual é esse tal desse funcionamento das redes digitais e da internet. Bom, esse momento chegou para o Lula. É muito curioso, nós somos sortudos nesse sentido, de ter o Lula absolutamente no auge da sua força intelectual. De uns tempos para trás, né? Uns tempos atrás, o auge da intelectualidade, eu escutava meu pai dizer isso, enfim, com aquelas teorias meio de boteco, de cognitivas, mas de qualquer maneira é um pouco o imaginário, né? O auge da intelectualidade aos 60 anos e tal, aquela coisa. Isso mudou. A partir do momento que a espécie começa a viver mais, a expectativa de vida aumenta, esse auge se estica. Quer dizer, 70 anos hoje é o auge. O Silvio Tendler está com 70 anos. Chico Buarque está com 75 anos. Caetano Veloso está com 70 e... quanto? 6? O Gil, 78. Eles estão no auge da potência intelectual deles. É isso. A gente vê, inclusive, esses caras com uma aparência muito jovem. Então, assim, nós temos essa felicidade. Quem enlouquece é a elite também. Ver o Lula, assim, ainda forte, namorando, apaixonado. Né? Não é mole. Tudo compõe esse imaginário. Mas eu quero ser direto para dizer o seguinte. Ele passou por dois processos, o Lula, muito especiais. Né? A prisão política. O que aconteceu na prisão política? Ele teve esse contato. Inclusive, Caetano fez 78? É isso? É tudo isso que o Caetano... Você vê que coisa impressionante? Porque o Caetano é um menino. Tá lá, provocando polêmica. A Folha de São Paulo só fala em Caetano Veloso também. Hoje o Contardo Caligares, ex-psicanalista, não, ele é psicanalista, né? Mas, sabe, esses caras, assim, é um Narciso do tamanho do Maracanã, né? Todos eles, né? Inclusive também o próprio Caetano. Mas o Caetano a gente ama, aí é diferente. Mas a espuma, né? Contardo Caligares, né? O Pablo Hortelado, né? Aí é a espuma. O Caetano deve se divertir horrores, né? Com esses caras lambendo ou cuspindo aquilo que ele... Essa história do Caetano ler o Lo Surdo, é isso, né? Lo Surdo, esse intelectual, não tive a felicidade de ler ainda, agora vou ter de ler, né? E mudar a sua percepção sobre neoliberalismo e sobre Stalin e sobre esquerda-direita, etc. Isso incomodou demais a elite branquinha e limpinha e cheirosinha aqui, sobretudo a paulista quatrocentona. Ai, que horrível! O Caetano, né? Começando a virou um stalinista, um neo-stalinista, as pessoas já exageram. É como eles são, né? Essa turminha, Guga Chakra, Eu ia falar do Karnal, mas melhor não falar. Mas o Marcelo Taz, né? Então, essa turminha branquinha, fofinha, bonitinha, que se eles se acham um dos donos absolutos da verdade. Eles criticam o totalitarismo, mas eles são os maiores totalitaristas que eu já vi na minha vida. Eles acham que só o que eles dizem pode ser considerado. Eles rechaçam ponderar sobre o pós-Segunda Guerra ou o próprio Segunda Guerra, o próprio contexto da Segunda Guerra, e falar do Churchill, e falar do Ocidente, falar do morticínio também que ocorreu dos dois lados. Quer dizer, por isso que essa guinada do Caetano, não sei até que ponto ela é real, mas o fato dela ter aparecido incomoda tanto esses caras. Todo dia na Folha tem um infeliz respondendo ao Caetano Veloso, falando do Caetano, virou tema, virou uma editoria na Folha de São Paulo, né? É a Folha de São Paulo, assim, é Ilustrada, Esporte, Dinheiro, Caetano Veloso. Aí tem o caderno que é Caetano Veloso. As pessoas são todo dia instadas a comentar sobre isso. Enfim, é um mundinho bem bobinho. É por isso que a gente tem uma precarização do debate público brasileiro. Mas, voltando às redes sociais, voltando aqui ao eixo temático central, você sabe que eu faço digressão, já expliquei tudo ontem pra vocês aqui, mas nós somos um clube, né? Um clube aqui, o coletivo da Live do Conte. Música! É isso, não é fácil. A Neida Santos já veio aqui me dar minha rosa. Ô Neida Santos, olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça é essa Neida que vem que passa o doce balanço, o caminho da Live do Conde. Deixando a minha rosa aqui. Eu tô com a minha rosa aqui também pra Neida. Beijo pra vocês todos aqui. Ofereço a vocês todos esta rosa vermelha que é do coletivo Flores pela Democracia. Eu ganhei essa rosa na vigília Lula Livre. Bom, você passa a dominar o léxico. Eu tava falando do Lula, a experiência do Lula na prisão. Aliás, precisa escrever um livro sobre isso, né, Lula? Ô, Lula, tá dormindo já? Hã? Precisa escrever um livro dessa, sabe, relato. Vamos fazer isso? É o Fernando Moraes? O Fernando Moraes tá fazendo outra coisa, né? Que eu saiba. Vamos fazer isso? Ô, Lula, para com isso, meu! Vamos ferver esse negócio! Eu escrevo. Tá? Mas, enfim, a gente sabe dessa experiência do Lula. Ele leu o melhor da historiografia brasileira, da literatura brasileira, acho que foram mais de 60 livros nesses 580 livros, foi muito mais do que isso. Fora os dossiês que tinham esse, era um calhamaço, dois calhamaços dessa grossura que eu vi, que ele recebia todo dia, todos os dias, dos queridos advogados que eu entrevistei, o Rocha e o Manuel Caetano, que tinha autorização para visitar o Lula todo dia. O Lula trabalhava muito. Agora, evidentemente, tem a solidão e tem todo esse processo que era de solitária mesmo que ele tinha lá em Curitiba. Ora, esse processo ele aproveitou para se conhecer melhor. Ele aproveitou para conhecer o Brasil, para ler tudo sobre Zumbi. Ele ficou totalmente fascinado com o Zumbi dos Palmares. Olha como o Lula é humilde. É uma coisa tão linda. Enquanto o Aécio Neves bebe, cheira e chora, né? Quando foi ameaçado de ser preso, nem chegou a ser preso, o Lula lê, estuda, aprende, assiste às lives, assiste às entrevistas humildemente, né? Porque não tem ligação com o mundo externo dentro de uma prisão. Ele tinha de assistir tudo de reprise lá, mas ele fazia isso e se comunicava. A caligrafia, lembra da caligrafia do Lula? É a coisa mais linda do mundo. Inclusive eu quero comentar isso também com relação ao pronunciamento dele, né? Porque o Lula é talentosíssimo, ele é um autor, ele tem um processo de autoria, ele escreve, ele tem o ethos dele, tem o tom dele. Você vê que aquele pronunciamento que foi dirigido ao país, ele está reverberando até hoje, de maneira muito poderosa. E aí vem aquela análise que a gente pode fazer aqui sobre o Stories do Instagram. O pessoal está me vendo no Instagram, no Facebook, que são a expressão que dura 24 horas e depois se dissipa e depois se esquece, que é um pouco a tendência, né, pós-moderna, nem dá para usar mais a expressão pós-moderna hoje, é expressão digital mesmo, né? E falar para a história, que é um outro modo de enunciação, é um outro patamar. Você diz coisas porque você arca com as consequências do que você diz. Você fala para a história. Muita gente reclama também. Ah, a história não vai pagar minhas contas. Quando alguém dizia assim, quando a Dilma dizia não vai sobrar pedra sobre pedra, a pessoa falava, eu não quero saber de pedra sobre pedra, eu quero saber do prato na minha, eu quero comida no meu prato. Aliás, falando em comida, a fome voltou para o Brasil hoje. Não é que ela voltou de uma vez hoje, mas o dado do IBGE saiu hoje. 4 em cada 10 brasileiros tem subalimentação. Dado do IBGE. Nós voltamos ao mapa da fome furiosamente, rapidamente. E esses jornais aí que eu falo sempre aqui, eles dão a notícia, mas você não tem uma cifra de linha editorial conectada com a realidade. É como se eles fossem uma nuvem de gafanhotos simplesmente estampando a notícia e lavando as mãos na bacia imunda de sangue. Folha, Globo, Estadão, na linha de frente, no pelotão de frente da miséria técnica do nosso, e moral do nosso jornalismo profissional, que é de cativeiro também. Bom, dito isso, quer dizer, o Lula passou por essa transformação na prisão política, aproveitou para aprender, para dialogar, para fazer conexões com um mundo que ele não tinha acesso, porque a vida do Lula era muito agitada, sempre foi, continua sendo agitada no sentido de muitos encontros, de muita articulação política, de muitas ligações, enfim, de muitas viagens, incansável. Bom, ele teve esse momento, ele teve esse tempo. Agora, o mais e teve lá na prisão o contato com o YouTube, o contato com as redes sociais, com o Facebook, assistia live, assistia o programa do Mauro Lopes, maravilhoso, e outros programas do DCM, do Nacif, que nós continuamos operando, fazendo esses programas aqui para discutir o Brasil, para defender a democracia. Ele assistia, processava as informações desse mundo. É isso que eu digo. A imprensa tradicional, o que ela oferece em termos de conteúdo para vocês? Já pararam para pensar nisso? Vocês estão vendo a live do Conde aqui. Eventualmente alguém vai estar vendo outra live de alguém nesse momento, de esquerda, progressista e tal. Por que vocês estão aqui? Porque não existe conteúdo nas TVs nesse momento. Rarissimamente. Você tem samba de uma nota só na Globo News, samba de uma nota só na Record News, na Band News. Raramente você tem um convidado lá que possa despertar algum interesse. Eles dizem sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, é uma honra. É uma honra saber que o Lula assistia aquilo que... É por isso que as redes progressistas também gozam de um prestígio hoje que não tinham antigamente. O Lula nos deu esse prestígio. Nós somos devedores também do Lula, para o Lula, nesse sentido. Porque ele não fez questão de... Não teve nenhuma vergonha. Não, assisto o Conde, assisto a Tuxi, assisto o Kiko, assisto... Não tinha nenhum problema. Sabe aquela coisa da vergonha da elitezinha brasileira? Não, assisto esses caras e eles, em alguma medida, me ajudam a pensar. Então, todo esse processo que foi da prisão política já semeou dentro do Lula uma compreensão do que significam as redes sociais. Ponto. Isso foi um processo. Agora, depois que ele saiu, nós temos outro processo. O processo da quarentena, da pandemia, que obrigou o Lula também a ficar confinado dentro de um espaço, na casa onde ele está vivendo. Isso também caracterizou, estou dizendo isso assim, a minha visão desse processo que o Lula está vivendo, que é pessoal, é político, é histórico também. Ele passou a lidar muito fortemente também com as lives, com a internet, na produção, da escuta. E naturalmente chegou até ele esse vocabulário, esse mundo. E agora aguentem, porque agora ele entendeu como é que funciona o negócio. Bom, antes de continuar essa resenha aqui sobre o Lula, sobre as redes e tudo mais, deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Rubens Galvão, boa noite, Conde. A primavera está chegando, De que cala da madeira, sem adentra o sessoriando, como se fosse lá primavera e eu morrendo. Música do Pablo Milanense, que eu já cantei aqui em algumas lives. A primavera está chegando, a elite não tem como esconder, não tem com quem esconder. Lula vai distribuir rosas para o povo brasileiro. Ele está chegando forte. Antes de eu prosseguir na questão da compreensão dele, evidentemente ele pode dizer isso um dia pessoalmente, a gente pode voltar a entrevistá-lo para falar sobre isso, mas são coisas mais da ordem da percepção do que da ordem de um discurso meramente organizado. Eu já vou traduzir isso para vocês, mas eu queria destacar que na verdade o Lula está compreendendo como é que funciona essa produção de sentido. Eu falei ontem de um professor da UFMG, o Felipe Nunes, sobre a percepção das redes digitais. Ele tem uma consultoria chamada Quest, que mede o índice de popularidade digital, o IDP. O IDP, ele tem sido, nos últimos anos, talvez, meses, mas anos, nos últimos anos, ele tem sido o índice mais importante para aferir as possibilidades políticas de alguns agentes do cenário público brasileiro. Tenho dito isso também, né? As pesquisas tradicionais da Datafolha, Ibope, etc., elas têm a sua aplicação, mas agora você tem uma família nova de pesquisas que traduzem o mundo digital. Bom, o que eu quero dizer com isso? Antes dessa entrevista que ele deu ontem para a Folha de São Paulo, o Felipe Nunes, a Quest tinha publicado os índices de figuras públicas na internet brasileira, o índice de popularidade digital. Nesse índice, tá aqui, eu fiz até o roteiro para vocês, você tinha lá, deixa eu ver aqui, onde é que tá, Anitta, acho que estava em primeiro lugar. A gente vê que são coisas assim desproporcionais. Por exemplo, o Neymar tem quase 200 milhões de seguidores no Instagram. Agora, são seguidores passivos, não são seguidores ativos. São seguidores que no máximo vão comprar a Nike, né? Mas não é um espaço de debate, não é um espaço de produção de sentido. É uma outra história. Bom, nesse nicho, ou mais ou menos nesse nicho, estava Anitta, Felipe Neto, o Bolsonaro, e o Bolsonaro é um cara que se lançou realmente através do Carlos Bolsonaro para as redes, o Huck, o Luciano Huck, que também tem toda uma assessoria para jogar o nome dele nas redes, e o Lula. Quer dizer, o Lula tem, mesmo sem ter essa obsessão, né, pela internet, pelas redes, ele tem uma posição sempre muito forte. Sempre muito forte. Possivelmente, se o Bolsonaro enfrentasse o Lula nas eleições, ele perderia. Mesmo com toda a engrenagem de fake news, de disparos em massa. Por quê? Porque no Lula as fake news não iam colar com tanta desenvoltura como colaram no Haddad e na Manuela. Por que isso? Não é porque o Haddad e a Manuela são mais frágeis. É porque o Lula tem uma posição histórica consolidada. Então, é por isso que as elites brasileiras ainda têm tanto medo do Lula. Porque sabem que ele tem uma posição forte na internet, sem se mexer muito para isso. É uma posição que vem da posição histórica dele na política brasileira. Está lá consagrada, existe. Mesmo se você considerar as pessoas que têm repulsa, luta e tudo mais. Quer dizer, ele mexe com a internet. Tanto que o pronunciamento teve essas características. Foi impressionante aquele pronunciamento que o Lula fez, porque foi um pronunciamento longo, de 24 minutos. Mas a demanda por sentido é tal na sociedade brasileira que aquilo teve um apelo muito forte. Incomodou demais a ponto de o Bolsonaro reativar, o Carlos Bolsonaro, enfim, toda a equipe suja do Bolsonaro, reativar o gabinete do ódio para minar a grande audiência que o Lula teve em todos os canais. Foi uma coisa gigantesca. O Lula mexeu nas estruturas com esse pronunciamento. Foi um gol de placa. Um gol de placa. O timing, o dia, né, tudo isso. E o sentido que estava ali. Isso mostra que o Lula está muito presente. Muito presente. Qual político... No mundo, eu diria, no mundo, faz um pronunciamento no YouTube de 24 minutos e tem uma repercussão dessa. O Lula repercutiu na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. O discurso dele foi traduzido para várias línguas. Agora, o impacto desse pronunciamento ainda está em curso. Quer dizer, tem uma duração diferente. Por isso que eu digo... que de fato ele está furando uma bolha, mas a grande bolha estrutural que nos angustia todos os dias, que é a efemeridade, o discurso que não dura, o discurso rápido. Nós estamos num processo de abstinência de sentido. O sentido é descartável demais. O Lula fez o sentido voltar a ser algo precioso, algo respeitável, vamos dizer assim, algo com alguma dignidade, com humanidade, com uma durabilidade. O que, que é isso se não furar um sistema que está nos sufocando há tanto tempo, que é justamente o sentido descartável das palavras, a descartabilidade do mundo político? E o Lula fez isso, e só ele pode fazer isso. É o único político no Brasil, talvez no mundo, que possa ter essa relação com as palavras, com o sentido, com o discurso. O que aconteceu? Concretamente, vocês querem saber? A Cristina Serra escreveu um artigo na Folha, teve mais uns quatro articulistas da Folha que saíram em defesa do Lula, de lá para cá. Mesmo esses jornalistas que estão ali, né, entranhados no cativeiro, nesse jornalismo profissional de péssima reputação brasileiro, mas eles estão ali fincando algum tipo de território, eles se sentiram à vontade para sair em defesa do Lula e dizer: nós precisamos escutar o Lula é importante. Quer dizer, essa movimentação faz com que o Bolsonaro fique assustado. Voltou a agredir o Lula. E voltou a, enfim, alguns congêneres ali do Bolsonaro voltaram a agredir o Lula. Quer dizer, deu certo. Isso é a prova de que aquele pronunciamento foi um gol de placa. Extremamente feliz na sua concepção, no seu timing, na sua estrutura. Eu tinha sentido isso, quer dizer, as consequências desse pronunciamento vão ser sentidas ao longo das semanas. Não vai ser uma... Não é essa coisa assim, falou, né, lacrou e... Não faz sentido isso. Isso é uma dimensão. Talvez seja uma dimensão que possa ser trabalhada eventualmente. Porque o Lula é bom de lacrar também. Ele sabe fazer isso. Sempre foi bom de debate. Agora, a lição que fica pra gente é que o Lula tá no jogo. Tanto que nós tivemos uma oscilação considerável no discurso. De um momento em que se dizia: não quero mais ser candidato, não serei mais candidato, quero ajudar a eleger alguém. A partir desse pronunciamento, o Lula diz: estou à disposição. Entenderam? Então, é importante nós termos também humildade, não sair comemorando nada disso, evidentemente, porque, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, quando nós colocarmos Bolsonaro na cadeia, Sérgio Moro na cadeia, Dallagnol na cadeia, porque nós vamos colocar todo mundo na cadeia, os filhos, 01, 02, 03, 04, tudo na cadeia, executivos da Globo na cadeia, né? Eventualmente, essas figurinhas aí do jornalismo profissional, né? Cheio de interesses. Nós elegermos um governo democrático, as coisas vão estar só começando. Só começando. Queridos, o Bolsonaro está destruindo o Brasil inteiro. É irreversível. Você quer saber 20% de destruição do Pantanal? Vocês acham que vai voltar o Pantanal? Vocês acham? A Amazônia? Vocês têm noção do que está acontecendo? Ninguém tem noção. Ninguém. Nem os órgãos internacionais, os organismos internacionais, o Greenpeace, eles não têm a noção do que está acontecendo no Brasil. Por quê? São incêndios criminosos. Basta você aferir o seguinte: as multas do Ibama despencaram. O Ibama praticamente não multa ninguém mais. Ao passo em que as queimadas explodiram. Será que nós somos tão ingênuos assim? O Bolsonaro falou hoje. Ele vai fazer discurso na ONU ainda, não sei quando que vai ser a reunião da ONU, mas ele falou hoje, acho que na live dele, né, aquela live verminosa dele, ele disse que o Brasil está fazendo um grande trabalho com o meio ambiente. E aí vocês sabem? Vocês sabem o que a mídia tradicional faz com isso? E o que a mídia alternativa faz com isso? Que aí elas fazem as mesmas coisas. Lamentavelmente. Eu tô com sangue no zóio com isso. Vocês viram como é que tá o meu logotipo aqui que o Carvalho fez? É sangue no zóio. Eles dão a notícia. Bolsonaro diz que o Brasil tá fazendo um excelente trabalho com o meio ambiente. Todo mundo dá. Assim, só que a mídia alternativa dá essa notícia e ela acha que o leitor é inteligente e vai falar que absurdo, o Bolsonaro disse que está fazendo um bom trabalho no meio ambiente. Só que não é assim que funciona, viu, mídia alternativa, desculpa. Porque daí você vai estar falando só internamente. É uma coisa deprimente. Ah, por sua vez, a mídia tradicional publica isso como se fosse a democratização do jornalismo. Quer dizer, ele falou, ele é o presidente, a gente estampa na manchete. Ora, essa manchete, esse enunciado, ele vai circular no WhatsApp, ele vai circular em todo lugar. O povo pop trabalhador vai ler e falar assim: o Brasil está fazendo um bom trabalho com o meio ambiente. É quase como verdade. O Felipe Nunes, que é esse pesquisador da UFMG, ele diz isso: o Bolsonaro entrou num processo, num protocolo de enunciação, que tudo que ele fala é absorvido como verdade. Isso é o totalitarismo do discurso. Isso é gravíssimo e é real. É real. Por quê? Porque não tem durabilidade. Se você não tem um sentido que dura, toda vez que você estabelecer um sentido, ele vai ter um contexto de verdadeiro. Porque você não tem memória. E a memória, eventualmente, que possa existir na nossa percepção, ela é descartável também. Até a memória é descartável. Então, é uma encalacrada, é um desafio semântico, discursivo, político, histórico, que só alguém com muita, mas com muita dignidade, alguém com uma história muito forte, muito poderosa, como o Lula, é capaz de lidar. Não é para amadores, quiçá para profissionais, uma vez que o jornalismo profissional acabou com o sentido de profissionalismo, né? Porque a gente vê jornalismo profissional fazendo o que faz, como chamar isso? É que nem elite. Elite era para ter um sentido positivo. Ah, o cara é da elite. Mas no Brasil, elite hoje é um sentido negativo. Se alguém me chamar de elite, eu não sei o que eu faço, eu processo. Entendeu? Se alguém falar que eu sou da elite, eu processo. É verdade. Gente, vamos acabar logo com isso. Quero dizer o seguinte para vocês. Deixa eu atualizar. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Acho que para amarrar o tema, né? o Lula tá entendendo como é que funciona esse negócio. Ele já tá, né? Ele foi impregnado disso. Tá confinado mais uma vez. Tem que escutar todo mundo, a assessoria dele, falando disso o dia inteiro. Porque ele vai falar. Ele é evidente, né? Ele é um player. Ele não é incansável. E se adapta. Vocês lembram dele falando que é uma metamorfose ambulante? Quer dizer, a gente se adapta. Nós temos de deixar sempre vivo essa característica nossa. Mas a adaptação a desafios, né? Não a degradações como a gente viu acontecer no Brasil. Então eu diria que ele está, o Lula, sabendo como funciona, como funcionam as redes, como é o vetor de distribuição do sentido político, como as pessoas se interagem, como certos temas e como certas palavras e como certas cifras tensivas, né? Como certas tensões lexicais, gramaticais, é tudo isso, como elas pulsam nas redes. Isso é relativamente simples. Bom, a partir do momento que ele começa a dominar esse vocabulário e essas questões, queridos, saiam da frente, porque é ele que pode produzir uma síntese, produzir uma nova linguagem poderosa de compreensão das redes sociais, humanizando as redes sociais. Esse é o ponto. O Lula é o cara que vai tirar as redes sociais, que pode fazer, que pode dar o pontapé inicial para tirar as redes sociais desse limbo, que não é generalizado, evidentemente, mas é muito forte, de ódio e de lacração e de histeria e de deboche, pura e simplesmente. O deboche é bom, faz parte, eu gosto, mas eu estou falando do debate para o público político. O Lula tem uma característica, gente, que é fenomenal. O Lula é criança. Ele é meio criança. A criança tem uma capacidade de organizar as linguagens que é infinitamente superior à de qualquer adulto. É por isso que as pessoas não entendem muito bem o que fazer com a educação, como revolucionar a educação básica, como dar, como motivar o aluno. O aluno detesta a escola. A gente percebe, o aluno gosta da escola porque vai ver um amigo, porque vai brincar, porque vai ser divertido. Não é porque vai ter aula de física, ou vai ter aula de química, ou vai ter aula de ciências. Claro que não. É óbvio que não. Mas por quê? É a falta de humildade, de uma certa concepção pedagógica ultrapassada. Sou professor de ensino fundamental médio, sei o que eu estou falando. E mais do que isso, quer dizer, na linguística a gente tem um conceito da criação de uma língua. Existem línguas no mundo que são novidades, são línguas híbridas. Sobretudo na América Central, nós temos o pidgin. Então você tem o crioulo, a língua crioula, que é a mistura do francês com uma língua nativa, ou africana, ou nativa das Américas. Você tem o contato dessas línguas. Procurem saber isso no século XVIII e XIX, isso é muito comum na história dos estudos da linguagem. Essas línguas entram em contato, você tem uma língua híbrida. O exemplo de uma língua híbrida é o portunhol, por exemplo, que se fala na fronteira com o Paraguai. Agora, essas têm uma característica mais acentuada porque você tem uma diferença gramatical forte, uma diferença sintática, lexical, morfológica. Essas línguas entram em contato, as pessoas passam a fazer comércio através das línguas, são obrigadas a falar um pouco de Swahili, um pouco do francês, um pouco de uma outra língua qualquer, formam uma língua desorganizada. E vocês sabem quem organiza essa língua? Historicamente, quem organizou? As crianças, os filhos desses falantes. Eles nascem, crescem no meio dessa desorganização generalizada, e o cérebro dessas crianças é tão poderoso, tão organizado gramaticalmente, inato, de maneira inata, que ele organiza, formula uma gramática nova, uma morfologia nova, uma língua nova que se chama pidgin. Eu fiz essa metáfora do campo dos estudos da linguagem para vocês, eu trouxe essa dimensão teórica e técnica para falar do Lula. O Lula é essa criança. Ele pega essas linguagens que são difusas e às vezes incompatíveis em algumas medidas e organiza isso. Então é a maneira espontânea que ele tem, é o talento que ele tem de ser. Nós precisamos ser crianças, viu, gente? A criança tem uma ligação, uma conexão com o mundo que é diferente. Nós precisamos aprender muito com as crianças. Um beijo pra vocês, crianças! Daqui a pouco é dia da criança! E da criança? Eu sou criança. Você é criança? Queridos, desculpa. Foi sem querer. Até amanhã. Amanhã tem live musical. Tocar violão, amanhã.